Boa noite a todos. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata anterior.
Ata de número 25 de 2021. Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2021, com início às 18 horas e 12 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juiz, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani, coletivo César Busnello, Cleuto Rolim, Josias Pinheiro, marido Crombauro, Matheus Pompeu, Maurício, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal, Evaldenei dos Santos, o presidente, e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 24 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida aos 28 dias do mês de junho, de julho de aos 28 do mês de junho de 2021, a qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas da Assembleia Legislativa, convidando para audiência pública da Associação de Amigos do Bairro Boa Vista, requerendo espaço da Tribuna Popular. O Poder Executivo Municipal solicitando retirada de proposição e também respondendo os pedidos de informação dos vereadores, o presidente passou a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Isaura Melo de Freitas e dos senhores João Gilberto Ramos, Reni Uti e Egoni Crack. Em seguida, foi colocado em discussão os projetos de lei de origem do Poder Executivo, projeto de lei processo de número 1.102/2021, que autoriza a abertura de créditos adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$ 176.000, autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão da ação do anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei processo de número 1.113/2021, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$ 90.000. Autoriza a inclusão na ação do anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 3º, no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, com parecer favorável das Comissões de Finanças e Orçamento. Projeto de lei, processo de número 1.168/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$ 479.179,23. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão nos anexos 1º e no demonstrativo 3º da lei municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei, processo de número 1.170, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juí, Rio Grande do Sul, a PAI, para fins que menciona, e dá outras providências. Não. Com parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência de origem do Poder Legislativo, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1.107, que denomina a Biblioteca Pública Municipal Ademar Campos Bindé, o espaço público que menciona. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, manifestou-se os vereadores Marício Mikhailski, Ubiratã Ertal, César Busnella, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, de origem do Poder Legislativo, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1108, 2021, que domina a rua Ivan Cardoso Paim, a via pública que menciona, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, manifestou-se pela proposição os vereadores Ubiratã Ertal, Marido Crombauli, Cleuto Rolim e Josias Pinheiro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador Bruna Gubiani Coletivo, moção de repúdio ao ocorrido com a parlamentar Lins Robelo, nosso posicionamento em defesa da parlamentar de direito à livre expressão do direito de livre exercício político da mesma, previsto na Constituição de 1988, Carta Magna do Brasil. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se os espaços de pequeno e grande expediente, manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Beto Noronha, Ubiratã Ertal, César Busnello, Paulo Braga, Marido Crombauli, Bruna Gubiani, Coletivo, Jorge Amaral. Manifestou-se no espaço de grande expediente os vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Jorge Amaral e Cleuto Rolim. No espaço de comunicação de liderança, manifestou os vereadores Ubiratã Ertal, Cleuto Rolim, Adalberto Noronha, Bruna Gubiani, Coletivo. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra em arquivo de áudio que complementa os registros institucionais dessa casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 43 minutos, do que para constar lavrou-se apresente atas após lida e lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata 25 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram manifestar-se. Aprovada a ata número 25 de 2021 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a direção do Hospital Bom Pastor de Juí, homenageado para esta sessão. Chamamos então todos os integrantes, senhor Martinho Kelvin, senhora Rosane Schiavo, Ginter e demais integrantes para que sejam recebidos pelos vereadores. O senhor secretário fará a leitura do ofício.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, Estado do Rio Grande do Sul, ofício de número 164 de 2021, convite ao Hospital Bom Pastor de Juí. Em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 24 de maio do ano em curso, proposição do vereador César Busnello, convite Vossa Senhoria para participar de sessão plenária ordinária a ser realizada em 12 de julho, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada homenagem ao Hospital Bom Pastor pelos 40 anos de atividades, prestando serviços na área de saúde no município e na comunidade regional. Jorge Gilmar Amaral, presidente.
Passo a palavra ao vereador César Busnello, proponente da matéria, para saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo.
chegamos mais perto. Meu boa noite a todos. Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, lideranças de bairro, servidores desta casa. Quero saudar a vereadora Alexandra, Bruna, e coletivo. Também saudar o presidente desta casa, secretário, funcionários. E, como não poderia ser diferente, de modo especial, quero também saudar o professor, o chamo de professor, porque o professor permanece perpetuamente na nossa uma marca, né? Professor Martinho Kelme, presidente do Hospital Bom Pastor, Alexandre de Moura, enfermeiro, Luciane Mussolini, coordenação da enfermagem, Rosane Schiavo, que já é nossa conhecida, diretora executiva, e o Guinter Melchior, diretor adjunto. Sejam todos bem-vindos à Casa Legislativa, nesta noite que nos engrandece, que é uma homenagem mínima, mas com muita honra desta casa, dos 40 anos que comemora esse ano o Hospital Bom Pastor. Hospital Bom Pastor, não farei aqui a história, porque quem vai contar ela, possivelmente, com toda certeza, será a diretoria do Hospital Bom Pastor, mas o hospital, esta casa de saúde, ela tem as suas origens numa veia do cooperativismo, Pipa. Lá atrás, no cooperativismo, e depois foi avançando com o passar dos tempos, e teve como viés o tratamento, o trabalho, a prestação de serviço no CAPS. E agora, 2020, nós temos essa estrutura maravilhosa, invejável, que nós visitamos na última sexta-feira passada, de um Hospital Bom Pastor diferente, onde já está dando passos para a especialidade da oftalmologia, já está lutando para outra especialidade, que é a traumatologia, e, portanto, um hospital bem estruturado, como eu disse, uma estrutura invejável, não só de prédio, mas também de recursos humanos, conforme nós podemos constatar naquela noite que tivemos lá no Hospital Bom Pastor. Então, não seria justo se nós não fizéssemos, prestássemos, enquanto representantes da comunidade de Juiz, representantes do povo, esta homenagem, marcar essa passagem dos 40 anos dessa entidade, que também tem um fator primordial, fundamental, no enfrentamento durante esta época tão difícil para a comunidade local e regional, para o enfrentamento dessa pandemia, dessa desgraça, como eu digo, que assola não só o nosso país, como o mundo inteiro. Então, o Ijuí está bem servido, graças a Deus, de casas hospitalares, como é o caso do Bom Pastor, como é o caso do HCI, como é o caso da Unimed. E nós aqui do Legislativo, professor Martinho e Rosane, e os demais que estão sendo homenageados hoje, que levam esta homenagem a todos os colaboradores e funcionários do Hospital Bom Pastor, esta casa nunca se furtou, não só em relação a esses vereadores, a essa presidência, mas todos os outros que passaram por esta casa, nunca se furtaram de estender a mão a essas entidades que trabalham e prestam serviço público na área da saúde, que é o direito fundamental, a garantia fundamental de cada cidadão, com o maior bem que um cidadão pode ter, que é a vida. Então, quero aqui, de forma bastante objetiva, dar os parabéns ao Hospital Bom Pastor, em nome de todos os vereadores, porque a aprovação desta homenagem foi unânime por esta casa. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa.
Obrigado pelas palavras, vereador Busnello. Eu quero aproveitar para saudar a presença no plenário do vereador Dan Cossetim e a sua esposa, vereadora Inhacorá, que é exemplo de outros, vem nos visitar e acompanhar um pouco do nosso trabalho legislativo. A palavra está à disposição dos convidados ou do representante dos convidados. Por favor, quem vai usar a palavra? Martim, tenha bondade, professor.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar com muito carinho o vereador Jorge Amaral, em seu nome, saudar a todos os vereadores dessa casa, que mais do que vereadores, são amigos, né? Essa é a vantagem de tu morar tanto tempo no mesmo lugar, né? Tu acaba estabelecendo vínculos de amizade, né? E de construção recíproca, como foi possível fazer com cada um de vocês em diferentes oportunidades. Também saudar, em função de nos levantar essa menção, vereador Busnello, também professor Busnello, né? E agradecer a todos vocês que apoiaram essa indicação da lembrança dos 40 anos do Hospital Bom Pastor. Agradecer realmente do fundo do coração a essa lembrança, né? Ou seja, em um período em que o hospital está absorto num trabalho muito intenso, é importante também termos essa referência em termos de que a comunidade percebe o que está sendo feito, percebe o esforço dessas pessoas, desses profissionais em criar condições melhores para a nossa região. E acho que representando essas pessoas, não temos pessoa melhor do que a Rosane Schiavo, que é diretora executiva do hospital, que é quase sinônimo também desse hospital. Então, em nome da Rosane, né, estender toda essa lembrança a todos os funcionários do hospital. Seu Guinter, Lu, Alexandre, que nos acompanham aqui também. E, em nome da diretoria, agradecer realmente. Como o vereador César lembrava, o Hospital Bom Pastor, ele surge de uma iniciativa cooperativa. Ou seja, a partir de uma iniciativa da Cotrijuí, é criado o hospital no sentido de ampliar o atendimento aos seus cooperados e dá início a todo esse processo. E dá início, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção a um elemento que eu considero fundamental e que talvez Ijuí e a região aqui tem sido muito pródiga em construir essas alternativas, que é um modelo de instituição que ela é pública, mas não necessariamente estatal. O modelo público não estatal, a exemplo de outras instituições na nossa região, é um modelo que pode ser, sim, uma efetiva alternativa de um protagonismo da sociedade, de agentes da sociedade, a gerar soluções a partir de demandas, de dificuldades, e que não necessariamente se originam de deficiências da arena estatal. Muitas vezes são outras dimensões de necessidades que podem ser cumpridas a partir da sociedade. Então, acho que eu gostaria de chamar a atenção esta característica de instituição. E uma instituição como essa, assim como outras que temos também na região, a universidade também, a Unijuí também é um exemplo dessas características, ela é fundamental a que em sua trajetória você tenha pessoas que estejam dispostas a doar parte do seu tempo em prol desse projeto. E acho que aí uma característica que muitas vezes é levantado, que a direção dessas instituições, ela deveria ficar a cargo de pessoas que têm tempo para fazer esse atendimento. Mas não necessariamente, talvez seja essa a principal característica. A característica de pessoas que nesses 40 anos de história do Hospital Bom Pastor marcou as suas gestões, não são pessoas que tenham tempo, que não tenham o que fazer, mas são pessoas que se preocupam com o outro. Essa é a principal característica. E nós tivemos muita sorte, muita felicidade em, nesses 40 anos, sempre termos na diretoria, na gestão interna, no trabalho interno, pessoas que tinham como principal propósito não uma projeção, não um outro interesse que eventualmente pudesse ser também legítimo, mas efetivamente a preocupação em se preocupar com o outro. E é isso que fez o trabalho nesses 40 anos. E nós tivemos vários personagens que, coincidentemente, um personagem talvez crítico desse processo, principalmente na trajetória recente de constituição do novo hospital, seja o seu Teodorico Frick, que, coincidentemente, hoje eu também atuo no grupo que ele também constituiu. Ou seja, um ciclo que se fecha, um ciclo que se cria, mas que mostra, assim como diversos outros presidentes e atores dessa instituição, esta preocupação. E, na medida que pessoas com essas referências se envolvem num projeto, isso acaba atraindo outras forças positivas, outras pessoas também no interesse de auxiliar. Isso permitiu que nós constituíssemos, iniciássemos, por exemplo, a construção desse novo hospital. A partir da identificação de que a antiga estrutura, que atendeu muito bem a população, mas ela chegou a um limite, ou seja, não era viável mais nós crescermos com a dimensão que a região necessitava naquele espaço. Então, se iniciou um projeto novo de constituição de um novo hospital. E inicia-se pelo terreno. Eu acho que nós tivemos ali três grandes agentes que viabilizaram a aquisição daquele terreno, que é a própria Cotrijuí, que novamente nos auxiliou, a Unijuí e os próprios Freis Capuchinhos, que também auxiliaram nessa aquisição. E a partir dali começa uma longa e árdua jornada de construir essa nova estrutura. Um financiamento, basicamente, a partir de três grandes fontes. Financiamento a partir do apoio da comunidade, um financiamento a partir de emendas parlamentares e o financiamento do próprio Estado em alguma dimensão. Então, a partir da articulação desses três elementos, conseguimos, talvez, num dos momentos em que mais a região necessitasse, colocar à disposição um novo e moderno hospital. Junho do ano passado, nós passamos a funcionar na nova estrutura. Nós não conseguimos nem fazer uma inauguração, em função das características, mas colocamos à disposição da comunidade uma nova e moderna estrutura. 114 leitos clínicos, 4 salas cirúrgicas, 12 leitos de recuperação, 10 leitos de UTI, uma das mais modernas estruturas que nós podemos ter e que se soma a toda uma estrutura que já temos à disposição de Juiz, junto com a HCI, com a Unimed, com o curso de medicina da Unijuí, onde também somos o local de atuação. Ou seja, colocamos à disposição dessa comunidade essa estrutura. E nesse 12 meses mais fortes no novo hospital, o Hospital Bom Pastor já recebeu, somente de pacientes COVID, em torno de 500 pacientes de 35 municípios da região. Ou seja, não é somente Juiz que é atendido pelo Hospital Bom Pastor. É toda uma macro-região, majoritariamente Juiz, sim, mas também outros municípios de Juiz. Mas mais do que receber 500 pacientes, acho que a grande vitória do esforço de todos que ali trabalham é a taxa de êxito daqueles que procuraram em função dessa patologia e conseguiram se recuperar. O Hospital Bom Pastor consegue tratar e permitir que volte às suas famílias 85% dos que adentraram com Covid. É uma das melhores taxas em termos de país, se não em termos de mundo. Ou seja, considerando que nós temos uma alta taxa de UTI e que a taxa de morbidade em geral na UTI é bastante elevada. Isso envolveu também todo um esforço do corpo clínico. Nós tivemos que abrir uma UTI já com 100% de ocupação. Isso é um desafio muito grande. Há um conjunto de processos a serem desenvolvidos que, numa situação normal, ela gera uma curva de aprendizado. O Hospital Bom Pastor não teve essa oportunidade. Eu tenho citado, o Hospital Bom Pastor teve que ficar adulto em sua adolescência. E ficou. Entregamos, e hoje nós temos uma estrutura, nós temos processos, nós temos profissionais aptos a fazer esse tipo de entrega para a comunidade regional. 85% dos que nos procuram em função da Covid saem de volta para suas famílias em condições de reconstituir, continuar o seu processo de recuperação em função até dos vários desdobramentos que tem esse tipo de patologia. Então, acho que o hospital tem feito isso, tem enfrentado muitos desafios e tem como desafio a ocupar espaços que talvez não estejam sendo ocupados pelas atuais estruturas. A nossa ideia não é sobrepor espaços. Eu acho que um exemplo que nós podemos dar é o recente referenciamento da oftalmologia. Esse era um espaço que não era atendido por nenhuma instituição de Juiz. Os pacientes, por uma cirurgia que muitas vezes demora, assim, chutando longe, assim, 10 minutos, eles tinham que fazer 6 a 7 viagens na Tenente Portela, Palmeira das Missões, em função do pré-operatório, pós-operatório e a própria cirurgia. Hoje nós vamos ter condições de fazer isso aqui. E por proposição também do vereador Jorge Amaral e por toda a casa, nós teremos agora também um mutirão de cirurgias que deverá reduzir significativamente essa demanda reprimida por esse tipo de atendimento. Acho que, novamente, essa casa dá para a sociedade de Juí o retorno que se espera de uma casa séria e comprometida com o desenvolvimento e com a saúde dos seus habitantes. Então, em nome, agora não do hospital somente, mas de toda a população de Juí, agradecer essa iniciativa. Agradecer o apoio de todos vocês, a partir das articulações políticas, de que pudéssemos nos referenciar na área de oftalmo. E vamos buscar outras alternativas, outras referências, de modo a tornar Juí efetivamente um polo de saúde. Eu não tenho dúvidas que, em termos de 5 a 6 anos, nós teremos a mesma importância na área de saúde que tem hoje Santa Maria e Passo Fundo. Nós temos estrutura para isso, nós temos organizações e nós temos agentes públicos comprometidos e com essa ideia. Então, após esses 40 anos, o que nos espera é ainda um grande projeto de melhoria da qualidade de vida em momentos dos mais frágeis, ou seja, em momento que a saúde está em jogo. Então, obrigado a todos e contem sempre com a atuação, o apoio de cada um da diretoria, do profissional que estiver a cada momento à frente dessa instituição. Obrigado a cada um de vocês.
Obrigado ao senhor pelas palavras, professor. Obrigado a todos do Bom Pastor. Obrigado ao Bom Pastor. A palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar, lembrando para alguns que não estavam presentes quando conversamos aqui, que a palavra será restrita a um representante por bancada, a pedido do pessoal do hospital, que tem um compromisso extremamente importante às 19 horas. Então, a palavra está à disposição. Pois não, com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, Alexandra, Bruna do coletivo, colegas vereadores, comunidade que nos assiste de casa e que aqui está presente também. Nosso professor e sempre reitor, Martinho Kelme, presidente do Hospital Bom Pastor, a diretora executiva, Rosane Schiavo, ao diretor executivo adjunto, senhor Ginter, assim como a Luciana, que é coordenadora da enfermagem, e o Alexandre, que é enfermeiro. Sinto-se acolhidos e muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa casa hoje recebendo essa homenagem. Agradeço também o líder da líder da bancada do meu partido, Cleuton, por ceder a palavra para falar então em nome do PDT hoje aqui. E parabenizar o Hospital Bom Pastor então pelos 40 anos de história. E realmente foi uma aula, professor Martins, o senhor falando ali. Eu também tive a honra de trabalhar na Cotrijuí, né? Instituição essa que auxiliou e muito na criação do nosso Hospital Bom Pastor. E é algo que muito nos orgulha. E nós sabemos, né, morando aqui há dezenas de anos, sabemos do carinho, da dedicação que o senhor, a Rosane, enfim, todos os colaboradores que aqui estão representados também pelo corpo técnico da casa, tem pelo Hospital Bom Pastor. Então, é algo diferente, né? A gente sente isso, é um tratamento realmente humanizado. É isso que a gente sente do Bom Pastor, é isso que transmite à população. E o hospital, assim como o nosso querido HCI, também foi construído a muitas mãos pela comunidade, né? Unida, então, em prol do Bom Pastor. Recentemente comemorou um grande feito, acho que foi presente de aniversário até, o credenciamento na oftalmologia, né? Feito esse, construído a muitas mãos também, né? Muitas vezes da comunidade, do corpo técnico, diretivo, clínico da instituição, mas também por mãos políticas. Sabemos aí do empenho de diversos deputados também em prol da causa. Eu falo em nome também do meu partido aqui, do deputado Gerson Burman, que trabalhou muito então para credenciar o Hospital Bom Pastor. E também temos um caminho aí a nível de traumatologia, como conversávamos anteriormente com o professor Martinho. Então, o momento é de festa, o momento é de celebração, mas também lembrarmos, né, que o hospital não teve uma inauguração, de fato, nova estrutura, como o professor falava, pelo momento em que vivemos. O hospital passou da juventude para a idade adulta, e graças a Deus que tivemos isso. Graças a Deus que tivemos o hospital. Tu bem falaste aqui, foram mais de 500 atendimentos da região. Então, imagina o que seria a pandemia em Juí sem o Hospital Bom Pastor. Então, o hospital que está de aniversário, e quem ganhou o presente realmente é a comunidade. Falava em 85% de reabilitações, né? Então, é um número aí de mais de 450 pessoas que puderam voltar para casa graças ao atendimento que tiveram no Hospital Bom Pastor. Então, muito nos orgulha que eu, que sou jovem, tenho 31 anos, o hospital já tem 40, é bem mais velho que eu. Então, eu me sinto realmente honrado e orgulhoso de poder estar aqui participando dessa solenidade de hoje. Sumem isso, contem com esta casa, contem com apoio, não só o meu, mas creio que de todos os vereadores aqui. Essa demanda é suprapartidária, né? Conversávamos aqui na mesa diretora, da qual eu faço parte, com o presidente Jorge, né, quando ele levantou essa questão de fazer esse mutirão, então, para cirurgias, né? E nós não prontamente, né, isso foi unânime entre os vereadores, ceder, repassar esse valor ao momento que a gente mais precisa é da saúde. Então, foi unânime o repasse de valores, como tu bem lembraste, professor Martinho, para o Hospital Bom Pastor. Contem sempre conosco, eu firmo o compromisso também aqui em nome do deputado federal Pompeu de Matos, que sempre foi parceiro, sempre esteve junto também do Hospital Bom Pastor, e com certeza aí nós trilharemos um caminho glorioso aí e de muitas conquistas para o nosso Hospital Bom Pastor. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação que vocês têm pela instituição filantrópica, e eu anotei aqui a palavra que o senhor disse, professor: público e não estatal, esse quem sabe seja o grande futuro da nossa humanidade, da nossa vida em sociedade. Público, não estatal, é o que o Bom Pastor é, e o cuidado que vocês têm realmente é algo sublime. Muito obrigado, vida longa, Hospital Bom Pastor.
Obrigado, vereador Matheus, pelas palavras. A palavra continua à disposição, então. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público que nos assiste, comunidade que nos prestigia. Em especial, então, nessa noite, a direção do Hospital Bom Pastor, que recebe da nossa casa essa justa homenagem, singela, mas muito apropriada. Eu falo aqui em nome da liderança da bancada governista, dos partidos PMDB, PP e PL. Então, nós, em nome do professor Martinho, queremos parabenizar a todos os ex-presidentes que fizeram parte dessa história, que construíram essa história com muito amor e dedicação à comunidade de Ijuí, não somente ao Bom Pastor. Em nome da Rosana, eu gostaria de parabenizar a todos os servidores dessa casa hospitalar, todos os colaboradores, enfim, todas as pessoas da comunidade que desenvolveram um trabalho voluntário durante esses 40 anos e que chegamos aqui hoje, então, comemorando em uma nova casa, com várias notícias boas e que não podemos deixar de falar, como o colega Matheus muito bem colocou, nós, incansavelmente, junto aí com o deputado Burman, com o deputado Paparico, que o Burman gentilmente nos cedeu, então, o espaço para que pudéssemos estar naquela reunião com a secretária do Estado, também o deputado estadual Gabriel Souza, que o nosso colega Ricardo também o representou naquela reunião, e trouxe essa notícia do credenciamento, então, da oftalmologia aqui do nosso Hospital Bom Pastor. Não é por acaso, professor Martinho, que essa instituição chegou aonde chegou com esse sucesso. Claro que a gente sabe das dificuldades que são enfrentadas no decorrer de cada década, mas a gente também sabe que esse modelo público estatal, como o Matheus colocava, é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas e também do interesse coletivo. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar a todos, deixar aqui a nossa mensagem, deixar aqui à disposição do hospital o gabinete de todos os vereadores, como o colega colocava, dizer que a mesa diretora, a qual também estou como vice-presidente, tem buscado na pessoa do nosso presidente Jorge Amaral, tem buscado investir os nossos recursos orçamentários na saúde. E assim nós temos recebido de todos a aprovação, sempre que unânime, de todas as bancadas para a destinação desses recursos. Então, a nossa casa, que é a casa do povo, se sente honrada em fazer parte dessa história e contribuir com a comunidade de Juí e com o Hospital Bom Pastor. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Bira, pelas palavras. A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu solicito ao secretário que proceda à leitura da placa da homenagem.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo Juiense, presta homenagem ao Hospital Bom Pastor pelos 40 anos de atividades prestadas na área da saúde do município e comunidade geral. Juí, Rio Grande do Sul, 21 de junho de 2021, Paulo Braga, primeiro secretário, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente.
Nesse momento, eu convido o vereador César Busnello para que proceda a entrega da placa aos homenageados. Podem aplaudir, pessoal. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e pedir que os homenageados fiquem aqui na frente e convidar os demais vereadores para que possam fazer uma sessão de fotografias. Voltando aos trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Logística e Transporte, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, Dyer, ofício de número 66/2021, assunto execução de obra de conserva na ERS 342, ERS 522, ERS 514 e ERS 218. Atenciosamente, engenheiro Fabiano Fabrim. Ofício de número 113/2021, município de Juí, Poder Executivo, assunto pedido de informação de número 1115, Andrei Cossetim. Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 104/2021, assunto pedido de informação de número 1116/2021, Andrei Cossetim. Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 105/2021, pedido de informação de número 1117, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 106/2021, município de Juí. Assunto, pedido de informação 1118/2021, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 107/2021, pedido de informação de número 1119/2021, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 108/2021, pedido de informação de número 1120/2021, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 109/2021, pedido de informação de número 1121/2021, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 110/2021, pedido de informação de número 1122/2021, Andrei Cossetim, prefeito.
Reabertos os trabalhos, passamos à ordem do dia, deferindo o seguinte voto de pesar.
Cleuto Rolim, bancada PDT, signatório vereador do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Marlon Rafael Calai.
Projeto de lei. Colocamos em discussão. Mensagem número 052/2021. Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos para a Associação Hospital de Caridade de Juí, mantenedora da Escola de Educação Infantil do HCI, para fins que menciona e dá outras providências. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 120/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexo a mensagem de número 52/2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a Associação do Hospital de Caridade de Juí, para a Escola de Educação Infantil do HCI, para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei de autoria do vereador Cleuto Antunes Rolim institui o Dia do Cidadão Ijuiense e dá outras providências. Senhor secretário Paulo Braga fará a leitura.
Encaminho a consideração da plenária desta casa o projeto de lei que institui o Dia do Cidadão Ijuiense e dá outras providências, contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, Cleuto Rolim, vereador PDT.
Baixas comissões. Projeto de lei 1106/2021, de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada em âmbito municipal. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 39 de 2021, processo 1106 de 2021, autor vereador César Busnello, relatora Bruna Gubiani, coletivo, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois é um papel do Estado garantir o acesso à cultura como direito de cidadania. Sendo assim, esse projeto de lei visa proteger e dar visibilidade ao setor de grafite no âmbito municipal. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de julho de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras, relatora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 56 de 2021, relator Matheus Pompeu, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 3º e 4º e 5º do artigo 23, inciso 1º do artigo 30, ambos da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Destaca necessária observância nas regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar 95 de 1998, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o parecer desse jurídico e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar por unanimidade seus membros de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de julho de 2021, Matheus Pompeu, vereador, presidente e relator, Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Tal, vereador, Pipa, vereador. Mutli, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador proponente César Busnello.
Caros vereadores, vereadoras, presidência, secretário, enfim, todos que se encontram ainda nesta sessão, não poderia deixar de vir à tribuna para esclarecer e até registrar algumas questões acerca deste projeto que trata sobre o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal. Eu fui procurado por alguns alunos da escola EFA, Escola Francisco de Assis, que num diálogo que tive com eles, Pedro Henrique Krug dos Santos, Patrick Klein Macedo, Núbia Caroline Franco Fernandes, Ramon dos Santos, e a professora Emanuele Bandeira Ave, que escreveram um artigo no passado sobre a importância da arte urbana para as nossas cidades. Nessa ocasião, eles fizeram este artigo, que está na internet, está na rede mundial de computadores, e diziam, registravam para este vereador, que Juiz é uma cidade que carece, que Juiz é uma cidade carente de arte e de cor e muitas vezes com a arte urbana associada às atitudes vândalas, como é possível enxergar nos trechos a seguir. Tem muita área não sendo utilizada, prédio, muros, na verdade, no nosso conceito de beleza, eles não se encaixam. São feios, né? Aquele muro descascado, isso deixa a cidade feia. Então, falta cor, falta arte aí. nas nossas cidades mais interioranas, menores, se percebe muito mais a influência da pichação do que do grafite. Em cima disso, eles provocaram esse vereador para que o juiz comece a reconhecer a arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada aqui no nosso município. Eu cheguei, inclusive, a entrevistar e falar com alguns profissionais que trabalham com a arte do grafite, inclusive contatei por telefone professoras de artes da própria Unijuí e elogiavam essa provocação, né? Porque Juí realmente carece, é uma cidade carente, né? Desse tipo de arte urbana que é o grafite e que há. A história conta que começou nos Estados Unidos, depois veio para nós aqui no nosso país, em São Paulo, né? E cada vez mais tem ganhado corpo esta provocação a nível de país. Então, o objetivo, a finalidade é reconhecer a prática do grafite como manifestação artística de valor cultural, sem conteúdo publicitário, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, desde que autorizado, obviamente, pelo particular, se assim o seja. E essa intervenção artística, Bruna e coletivo, não poderá fazer referência a marcas ou produtos comerciais, nem conter referência ou mensagens de cunho pornográfico, racista, preconceituoso, ilegal ou ofensivo a minorias, grupos religiosos, étnicos ou culturais. Então, acho que Juí tem muito espaço público, e Juí tem muito espaço público, aqui dá para trabalhar sim, melhorar o visual da cidade, Pipa, valorizando esses profissionais que tratam com o grafite, dando um visual diferente para a nossa cidade. E mudando, inclusive, a consciência daqueles denominados pichadores, que é diferente dos grafiteiros. Então, eu trago esta provocação para o Executivo, para que o prefeito, nesta linha de que isso que ficará a cargo da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é que ficar encarregado de fazer, de tratar toda essa questão de como vai tornar este projeto de lei uma realidade aqui no nosso município e começar a pintar alguns locais, alguns espaços públicos, né, com a arte do grafite. Eu estava pensando até hoje, dizendo assim, de tarde, quando eu estava lendo o projeto, para falar hoje, nesse momento, aquele muro lá do ginásio, aquele muro, se é que dá para chamar de muro, quem sabe para salvar ele não daria para trabalhar aí, para salvar ele, se é que isso é o engenharia que vai falar, não daria ali para trabalhar, inclusive, a arte do grafite naquele muro, porque mudaria, quem sabe, o visual até aquele muro que foi construído, entre aspas, aí ao lado do nosso ginásio. Então, esta é a provocação aos demais colegas, né? E esperamos que homologuem essa provocação e que o Executivo, de forma sensível, também o torne realidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de Adalberto Oliveira Noronha, bancada do PT. Assunto: envio de ofício. O senhor secretário fará a leitura.
Secretário, vereador, integrante da bancada do PT, envio de ofício ao senhor Jean Carlos Flores, diretor comercial, inovação e relacionamento da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, para participação de audiência pública virtual a fim de tratar dos seguintes assuntos. corte de água e religação no fornecimento da água no município de Juí. 2. Referente à unidade de Juí não ter um telefone fixo para os cidadãos tratarem assuntos de interesse, terem somente o 0800, trazendo muitos transtornos aos consumidores. 3. Notificação, taxas e multas referente à conexão à rede coletora de esgoto sanitário. 4. Outros assuntos referentes aos serviços prestados pela Corsã. A audiência será realizada no dia 22 de julho, às 9 horas, através do link que será disponibilizado por e-mail.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Beto Noronha. Está com a palavra o vereador Adalberto de Oliveira Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, Alexandra, Bruna, Tarcília, Luciana, que integram também o coletivo, que estão acompanhando, colegas vereadores, comunidade, liderança que assistem a nossa sessão, fotógrafo Pedro, da página Está na Mídia, também, que todas segundas está acompanhando, Márcio, no grupos Caçadores de Notícias. Importante ter a imprensa sempre refletindo o que é o nosso debate, os encaminhamentos, projetos aqui aprovados nessa casa, e para aqueles que acompanham de casa através dos portais aí nos Almir, também do João Prateado, e a comunidade, enfim, lideranças que acompanham presencialmente. Olha, nós, já no ano, no mandato passado, quando foi instituído essa nova forma de comunicação pela direção estadual da Corsã, no que se refere ao contato telefônico somente disponibilizando um 0800, nós já nos manifestamos, inclusive formalmente, solicitando que a direção revesse essa decisão, porque ela iria trazer muitos transtornos à comunidade. Vereador Mutro, enfim, os demais vereadores aqui já do mandato anterior, quantas reclamações, né? E ainda persistem. E aí é uma decisão da direção, e veja bem, terceirizou o serviço telefônico. Quando muitas vezes o cidadão faz o contato, poderia fazer o contato direto aqui no escritório da gerência local, muitas vezes solicitando até para algum determinado serviço, ou às vezes até o pagamento da sua conta, que às vezes, de repente, de um dia para o outro, dois dias, era fácil de negociar, como acontece, por exemplo, no DMEI. Só que isso, com 0800, se inviabilizou. Ou seja, o cidadão hoje, via telefone, com o escritório regional, não tem contato, a não ser que venha pessoalmente. E pessoalmente são poucos funcionários, que muitas vezes originam até filas ali no escritório da Corsã para poderem buscar o seu atendimento. Também foi terceirizado o corte da água. Vejam bem, não passa mais pela gerência da unidade local aqui qualquer gestão no que se refere à suspensão da água. É uma empresa terceirizada. Ou seja, chega lá, cidadão, veio a ordem, vai lá e corta, não quer nem saber. Nós tivemos casos aí de pessoas, famílias, né? Lembrando agora um caso aqui, inclusive, ali do condomínio Minha Casa, que ficaram dois dias sem água porque tiveram que recorrer via judicial uma liminar para tentar restabelecer o fornecimento de água. Então, isso cria muitas dificuldades, além de que hoje o prazo para fazer a religação da água é até 48 horas. Ou seja, para cortar, suspender o fornecimento, né, é imediato. Agora, para restabelecer o fornecimento da água, daí até 48 horas. Então, tem muitos problemas de que refletem esse tipo de serviço, muitos deles terceirizados à iniciativa privada e que não são de contento do atendimento da comunidade, e que recai sobre a companhia e as reclamações que vêm diariamente a todos os vereadores também. Além de que nós já estamos tratando, todos nós aqui nessa casa, sobre essa questão da conexão à rede coletora de esgoto, eu já me manifestei em outros momentos e vou aqui reafirmar minha posição, conversando com advogados, até mesmo com a Defensoria Pública, No meu entendimento, a Corsã ela não tem legitimidade para estar notificando, mas principalmente multando as residências, famílias que não fazem a conexão de acordo com o tempo, prazo determinado pela Corsã. Então, nós temos muitas questões aqui a debater que é de interesse da comunidade nesse aspecto e, por isso, a proposição, então, dessa audiência, porque com a instância local, com a gerência local, ou mesmo com a superintendência regional, não é com eles que a gente vai conseguir debater esse assunto e, talvez, inclusive, ter algum encaminhamento. Tem que ser com a direção estadual da Corsã, é eles que determinam, é eles que mandam e com eles que nós temos que tratar. Porque a Corsã, todos sabem de que o governo quer privatizar a água, e nós temos as informações de 2020, por exemplo, o faturamento da Corsã bruto foram mais de 4 milhões, a sua despesa 2 milhões e 900 mil em torno, quer dizer, teve mais de 1 milhão, mais de 1 bilhão rentável, ou seja, não é mantendo um telefone, por exemplo, para prestar serviço, atendimento à comunidade nas unidades, que vai ser o prejuízo da Corsã, de forma alguma. Então, esse é um debate que precisamos fazer, e a proposta do dia 22 de julho, dando um prazo razoável para se agendar, e de uma forma virtual, a gente possa possibilitar a participação das lideranças dos cidadãos a debater esse tão importante tema que aflige a toda a comunidade.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Nobre presidente Jorge, colegas vereadora Bruna e Alexandra, demais colegas vereadores. Muito salutar teu pedido desse requerimento, vereador Beto, porque nós já estamos aqui debatendo essa questão desde o ano passado, no mandato passado, e aonde nós ficamos surpresos, vereador Matheus, até um dia que esse vereador solicitou o serviço da Corsã aqui em Juí, e eu tinha o número de cor, que era o 332-1666, se eu me falar a memória, e não dava ligação. Não dava ligação e não dava ligação. Aí acabei indo até a Corsã e lá me adiantaram que seria pelo 0800. Creio que está aí o caminho da privatização, vereadores. Podem ter certeza disso. Já passou nas instâncias maiores do governo do Estado. Digo demais que a Corsã, nos seus funcionários, não tem culpa nenhuma. Essa demanda vem de cima para baixo e só tem que acatar aqui o que vem de lá para cá. E quem paga o ônus são os contribuintes, como um todo, como principalmente aqueles que não conseguem ter um atendimento telefônico para postergar a sua conta por um, ou dois, ou três dias e até depois para a religação. Bom, esse governo que está aí não foi eleito de graça e nem sem votos, né? Quem escolheu ele foi a comunidade gaúcha. E a comunidade gaúcha, mais uma vez, foi enganada pelas conversas de um novo governador, que hoje está mostrando a que ele veio para o povo gaúcho. Sem demais dizer que esse novo governador está aí para galgar novos rumos na eleição de 2022, vereador Josias. E até então, mencionando-se até a um cargo mais elevado que de governador do Estado do Rio Grande do Sul. Mas aqueles que o elegeram, que não é o caso desse vereador, sempre fui muito claro e muito franco nas minhas posições políticas, tanto que eu tenho um partido que é o PDT, e sim, votei no candidato do PDT no primeiro turno, e com opções de segundo turno, havia dois candidatos, que era o governador do estado Leite e o ex-governador Sartori. onde o novo governador salientava que era para o seu Sartori, desculpe aqui a expressão, tirar a bunda da cadeira e que o povo gaúcho, com o governo dele, teria solução. Claro que sim, tem solução. Vai vender o que resta, que já está tudo encaminhado, Banrisul, água, Sulgás, tem mais uma outra estatal que também está no crivo desse governo. Então, muito bem lembrado, vereador. Então, eu não me surpreende dessas atitudes desse governador, porque isso já era notório lá atrás. Quem muito fala, pouco faz. E ele falava muito nos seus discursos, nas suas propostas. Bonitas, teoria bonita, como aconteceu lá atrás com o nosso ex-presidente, que eu não digo saudoso, Collor de Mello. Muito obrigado, nobre presidente, pelo espaço concedido.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Meu boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, caros colegas e diz vereadores, público de casa que nos assiste, imprensa, público presente aqui. Não poderia me furtar de falar em relação à Corsã. A importância que tem essas estatais para o desenvolvimento do povo gaúcho. Então, os governos que querem privatizar, os governos que querem, de uma forma ou outra, levar vantagens, fazer de palanque eleitoral as nossas estatais. E eu não poderia estar aqui, deixar de falar, porque eu faço parte de um quadro de funcionários de uma autarquia, a única no Brasil. E como servidor público, eu tenho que defender. É descabido governos ou uma nação governadas por indivíduos, porque são indivíduos, não são cidadão, porque cidadão valoriza seu povo, cidadão valoriza sua terra. Então, são indivíduos que pensam somente em benefícios ocultos. Então, inadmissível você ter que ligar para um 0800 e ficar horas e horas e horas e horas e horas e cai a ligação e você horas e horas e horas. Esses governos, últimos governos, estão sucateando não só a Corsã, não só o Banrisul. Quem que vai botar à disposição algo, uma empresa, uma estatal que dá lucro? É inadmissível. Tem que ter algo por trás. Então, esses governos tem que ser varridos. Esses governos que querem privatizar a riqueza do Brasil, nós somos uma nação de 196 países, temos entre as 10 maiores economias mundiais, e o Brasil só não é grande por causa desse tipo de pessoas que governam para si, não governam para o povo, não governam para 50 milhões de jovens que estão ansiosos aí. Temos que investir em educação. É essa a questão. É o meu repúdio a esses governos. E eu faço parte de um povo que tem história. Leonel Brizola lutou muito. Buscou a nossa energia. E agora vendem tudo. Eu não vou concordar. Eu não vou concordar com esse escateamento, com esse mau atendimento. Aonde um cidadão tem a sua água cortada por terceirizadas. Eu que trabalho no departamento de energia, quando vou fazer um serviço, tenho o diálogo, tenho a conversa. Muitas vezes você encontra uma mãe que deixou uma fatura em atraso, uma mãe que não pôde sair por ter um ou dois, alguns motivos que impediram. Então, vai o meu repúdio e o meu voto a favor desse requerimento. Obrigado a todos e até a próxima.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento 033 de 2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Moção 036 de 2021, de autoria do vereador Paulo Braga e signatários. O senhor vereador fará a leitura.
Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, envio de moção de solidariedade em razão do honroso serviço disponibilizado e por todo o empenho demonstrado pelos trabalhadores das unidades de saúde do município de Juí, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, agentes de saúde, agentes de vigilância de saúde, serviçais, nutricionistas, atendentes, profissionais do SAMU, profissionais de unidade do pronto atendimento UPA, motoristas. Esses profissionais estão na linha de frente da pandemia do Covid-19, trabalham incansavelmente para garantir um trabalho de excelência todos os dias, pelo ultrapassado a marca de 42 mil pessoas vacinadas no município de Juí. Em meio à batalha do Covid-19, esses profissionais têm sido incansáveis no desempenho de uma função essencial à sociedade, salvar vidas.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente, Bruna Gubiani, coletivo, Alexandra Lenz, nossa enfermeira daqui da... aqui do município de Juí, e aos demais vereadores, e cumprimento também a nossa professora Simone, coordenadora lá do Parque da Pedreira, que está fazendo um belíssimo trabalho, também aos presidentes de bairro, que estão aqui, o Márcio, Caçadores de Notícia, e todos os demais que estão presentes aqui nesta sessão da Câmara. Essa moção ela vem para nós valorizar os nossos profissionais da área da saúde. Nós vivemos batendo palma nas janelas das nossas casas. Nós vivemos levando docinhos, bolos, presentinhos nos hospitais e nós acabamos esquecendo das nossas unidades de saúde dos nossos bairros. Geralmente, o que sobressai é a reclamação. E nós esquecemos do restante dos outros 99% da população que estão satisfeitos com o trabalho. Quero parabenizar a todos esses profissionais da saúde que estão se dedicando incansavelmente. Eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que estão sim se dedicando também nas outras profissões. Mas antes de tudo, quando começou a pandemia, esses profissionais jamais pararam. Eu sei que tem reclamação também na saúde. Eu sei que precisa melhorar a saúde, mas não é nós escancarando, é conversando, é com diálogo, é com respeito, é valorizando aqueles que estão, sim, na linha da frente, que estão, sim, fazendo de tudo para salvar vidas. Então, nesse momento, todos os vereadores assinaram essa moção de solidariedade e acredito que quase todos os munícipes desse município de Juí estão também batendo palma para todos esses profissionais. Também quero lembrar que no dia 11 foi o dia do socorrista e ao nosso honroso SAMU que está fazendo a diferença aqui no nosso município e dizer que sim, os profissionais de saúde precisam sim a valorização, precisam sim credibilidade, precisam sim o nosso afeto e o nosso respeito aqui no nosso município. Recebam cada um de vocês o nosso abraço fraterno e nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito aqui na nossa comunidade. É nesses atos, esses pequenos atos que a gente valoriza os profissionais da saúde. Nós sabemos que muitas localidades estão com as suas estruturas novas, assim como Boa Vista, o Erval, o Modelo, o Alvorada, o 15 de Novembro, mas nós sabemos que tem unidades também que precisam sim ser remodelada, ter manutenção e nós precisamos sim ajudar a nossa comunidade. Quero parabenizar também ao nosso prefeito que fez todos esses postos, né, ao PDT que esteve à frente dessas unidades novas, e também quero parabenizar ao prefeito que está em atuação, ao nosso secretário, e dizer que sim, a gente está junto para fazer a diferença, a gente está junto porque a gente quer ver realmente Ijuí para frente. E tendo Ijuí para frente é valorizando os nossos profissionais da área da saúde, os nossos servidores, porque nós, daqui quatro anos, saímos. E os profissionais da saúde, eles continuam, os profissionais da educação continuam, os enfermeiros continuam, os serviçais continuam. Por isso que a gente precisa olhar, conversar, zelar, respeitar esses que fizeram um trabalho brilhante, estão fazendo ainda, estão e prestaram um concurso público e por isso que estão à frente dessas atividades. Então, nosso muito obrigado. Falo em nome também dos outros vereadores que também acreditam que eles estão na linha de frente e estão fazendo a diferença. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Alexandra Lentz.
Senhor presidente, senhor secretário, comunidade que nos assiste, o Zalmir, o João Prateado, os colegas vereadores, a Bruna, as meninas do coletivo, os demais vereadores. Essa semana eu pensava exatamente isso, né? Não exatamente em fazer uma moção, mas pensava nos meus colegas, pensava nos profissionais da saúde, porque, de fato, não tem sido nada fácil o trabalho ultimamente. Por várias vezes a gente se sente na exaustão, é muito cansativo, muito estressante você atuar numa unidade de saúde onde você atende, tem que atender, receber, acolher todas as pessoas que chegam na unidade, Paulo, fazer todos os procedimentos, e é curativo, e é nebulização, e é as vacinas de rotina, é a vacina H1N1, e ainda a vacina toda a campanha do Covid. Né? Então, de fato, os preventivos, houve toda essa mudança, toda essa alteração agora de área. Então, os agentes de saúde também estão sobrecarregados, porque estão remapeando todo o município de Juí. Então, sim, tem sido um trabalho bem exaustivo para os agentes de saúde. Além de eles remapear todo o município, eles têm que depois digitar e passar todas as informações para o sistema. E aí nós temos que estar chamando todos os diabéticos, os hipertensos das unidades que prendem para cada unidade, para rever, para ser atendido, para verificar a pressão, para ver os níveis pressóricos de cada uma dessas pessoas, solicitar exames, fazer uma revisão. Então, quer dizer assim, ó, de fato, gente, o profissional da saúde, eu digo hoje, assim, ó, são heróis, verdadeiros heróis. Na atenção básica, que eu me refiro, por eu estar atuando na atenção básica. E também nos hospitais, eu tenho familiares meus que trabalham no hospital, e por diversas vezes eu estou na casa, eu tenho uma cunhada que trabalha no hospital, eu estou na casa dela, ela chega assim, demolida, de cansada, de não ter conseguido, às 12 horas que trabalhou, ou às 6 horas que trabalhou, não ter conseguido ir, às vezes, no banheiro, não ter conseguido fazer um lanche, nem tomar uma água, de tão atarefados em função dessa pandemia que a gente está vivendo, de tantas atividades, como eu falava. Porque não é só a pandemia, é todas as atividades que a gente tem dentro de uma unidade de saúde e mais a pandemia. Né? E as vacinas, elas chegam, e elas chegam com todas separadas com propósito. É primeira dose, é segunda dose, não, essa é para essa faixa etária, essa é para essa. É todo cheio de regras e normas, então a gente está vivendo um momento único, um momento bem diferente. Eu, em 26 anos, que eu vou fazer 26 anos, que eu atuo no município de Juína Saúde, eu nunca tinha trabalhado tanto, nunca tinha vivenciado um momento em que os colegas têm trabalhado muito. Chega no final da tarde, ninguém se aguenta nem se olhar mais, assim, de tão cansado mentalmente, sabe? De tantas atribuições. Então, sim, eu quero dizer para vocês, assim, muito obrigado, né? Eu acho que a comunidade só tem a agradecer a esse trabalho que todos os profissionais da saúde estão realizando nesse momento, né? Da atenção básica e também dos hospitais, de todos os hospitais do município, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, agentes comunitários de saúde, os agentes da dengue, porque muitas vezes esses agentes comunitários de saúde, os agentes da dengue, eles acabam indo para o balcão para a recepção, para o caderno, para nos ajudar, porque a gente não vem se desatender a demanda, porque é muita coisa burocrática para fazer. Então, isso quer dizer que vocês são heróis, sim, e que a gente sabe que vocês estão cansados e que a gente reza toda noite para que passe esse momento ruim, né, dentro do município, que a gente sabe que a gente está conseguindo vencer o Covid e que tenho certeza que a gente vai ter momentos melhores. Obrigada.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, presentes aqui nessa sessão, dizer, parabenizar o colega Paulo pela moção. Eu acredito que colheu a assinatura de todos unanimemente. O colega Alexandre, que também falou, dizer que o Poder Executivo está preocupado, sim, e é necessário, Paulo, que nós façamos essa valorização dos servidores da saúde, assim como de todos os servidores do município que estão também junto conosco no nosso dia a dia. E dizer que o município de Juiz tem, por meio da Secretaria da Saúde, do prefeito Andrei Cossetim, do secretário Márcio, buscado uma qualificação nos serviços e também qualificando os profissionais, para que possam, de uma forma mais ampla, também ter um descanso, Alexandra, merecido, né, com as readequações que estão sendo feitas, e que no futuro isso terá o efeito que a gente espera positivo. E dizer isso, que nós estamos buscando a qualificação também dos profissionais para melhor atender a comunidade, que é uma forma de valorizar o servidor da saúde também aqui no município de Juiz. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton no pequeno expediente.
Muito bem, então. Hoje vim falar aqui um pouquinho da relação do Covid. Temos que ter políticos, independente de partido, mas um partido em prol, um único partido em prol de vidas. E a cada dia que passa, senhor presidente Jorge Amaral, a gente perde, está perdendo pessoas cada vez mais jovens e pessoas próximas, muito próximas da gente. Pessoas jovens que têm uma vida muito longa ainda. E aí você vê mães, pais, familiares sofrendo por a perda do ente, de uma pessoa amada. Eu não vim aqui, nem é minha intenção, querer apontar um culpado por todos esses acontecimentos que vem arrasando não só o povo brasileiro, mas toda a população mundial, onde meia dúzia de pessoas ficam debatendo em uma sala fechada se vão ou não vão comprar ou adquirir, buscando barganha e esquecendo a vida. Cada vez que eu estou aqui nessa sessão, eu venho e aproveito o máximo, né, o dia, a sessão, o máximo, o momento que eu estou aqui na frente falando, porque amanhã a Deus pertence, amanhã, quem sabe não estarei aqui, ou algum de vocês, eu tenho certeza que todos estão na fila, todos, e vai chegar o dia, aonde que muitas pessoas não conseguem realizar o processo natural da vida, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer. Não é tu que... Então, estão sendo puladas etapas. Esse aqui não... Muitas vezes as pessoas não são valorizadas. Aqui já falavam na moção que todos assinaram e todos votaram a favor, porque seria descabido algum colega votar contra. Se fala muito em valorização, mas não se pratica. Já falava em outros momentos aqui, se fala muito, muito em lei, mas não se bota em prática. Fala muito na área da saúde, dos profissionais, mas muitas vezes as pessoas que têm o poder de tomar alguma atitude para melhorar a vida desses profissionais estão um pouco se lixando. E querem demais, estão se queixando, salário está em dia. Mas não é só salário, não. É respeito. E respeito às pessoas. Não tem que estar pedindo, não tem que estar implorando, respeito tem que se dar. Vai vir a votação futuramente aqui, um anteprojeto desse ser humano que fala aqui na frente de vocês, sobre o PDV. O mundo muda muito depressa. A tecnologia chegou avassaladora. E muitas vezes você se dedica parte da vida para passar num concurso, e quando você passa, é uma alegria total. Eu vou usar meu tempo que os meus colegas me concederam como líder de bancada. Então, tenho mais 5 minutos. E ao decorrer, você assume uma carreira de servidor público e nenhum governo, já diga de passagem aqui, meu colega nobre Paulo Braga, os governos são passageiros, é 4 anos. E se não fizer um bom governo, ele é, pela população, descartado. Muitas vezes não serve nem para reciclagem, é resíduo mesmo, que tem que ser dado fim, incinerado, enfim, porque não fez um bom governo. E muitos governos aí têm que ser incinerados mesmo, que só pensam neles. Digo nessa casa, e vou repetir os 4 anos que eu fico aqui, maior doença não foi ter investido em educação. Mas o Brasil está gateando. E um dia, quem sabe daqui 500 ou 1000 anos, comecem a valorizar a educação. Também, baixar as comissões, um projeto desse ser humano aqui, que se refere a ser cidadão em Juiz. Ser cidadão, simplesmente. A importância de ser cidadão, de saber seus direitos e seus deveres dentro de uma sociedade. Temos sociedades, na grande plenitude, formadas por indivíduos, onde o indivíduo ele só quer direitos, mas ele não, às vezes, muitas vezes, ele não vira a página e lá tem os deveres. Temos deveres, sim, deveres que as futuras gerações deveres com a educação, deveres com a família. Eu vejo muito levante aí, em várias áreas. Se eu fosse citar aqui, vocês teriam que ficar um bom tempo, amanhecer, anoitecer, em relação a ser cidadão. Nós temos que começar a refletir, valorizar os pequenos gestos. Muitas vezes as pessoas não sabem por que acontecem essas coisas. Por que que acontece? A China tem 5 mil anos. Entre 5 mil anos, a China foi desmoralizada, humilhada. Mas o que que eles fizeram? O que que o Japão fez depois da Segunda Guerra Mundial? Investiu em quê? Na maior riqueza, no conhecimento. O conhecimento, nós temos na era do conhecimento da inovação. Você fala nessa casa assim, sobre cidade inteligente. Acabou o tempo do extrativismo, aonde só se usava a força braçal. E a força braçal só começou a ser valorizada lá pelo século 13 e 14, depois da peste negra, porque houve um massacre de vidas. Aí sim começou a se valorizar a mão de obra. Até então era vergonhoso você trabalhar. E o castigo das famílias que tinham posse, e aquela que tinha posse, aquele cidadão, aquela pessoa que, digamos, não fazia o uso correto da sua fortuna e empobrecia, era vergonhoso viver das forças do braço. Então, davam um valor para essa pessoa. Então, vamos começar a valorizar as pequenas coisas. A família, dar um coro para um filho, largar o celular. Por quê? O celular só tem aquela telinha. E olha só, nós temos um mundo maravilhoso pela frente. Então, eu procuro a cada dia que passa ser uma melhor pessoa, como pai, como cidadão, como um agente político que está enganjado, e é a minha vocação à política, sempre falo aqui, do Ijuí melhor, do Ijuí para todos, do Ijuí que cuida da natureza, do Ijuí que investe na área industrial, no Ijuí equalizado. Temos que ter uma simbiose em relação ao cidadão, em relação à família, em relação à indústria. Meu muito obrigado pela atenção de vocês.
No espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, unidade que nos acompanha, no último sábado nós tivemos um ato de homenagem às famílias, às vítimas do Covid, no anfiteatro da Praça da República, porque o momento que nós vivemos e dessa ruptura para aquelas famílias que perderam entes queridos, porque da forma como acontece essa ruptura, ela é muito drástica. Ela, qualquer motivo, qualquer forma da perda do ente querido, sem dúvida alguma, é muito difícil. Muitas vezes você não conseguir nem se despedir da pessoa que você ama, é muito mais difícil ainda. E eu quero registrar aqui alguns trechos da carta em homenagem, porque considero que é salutar pelo momento que nós vivemos, e nós aqui em Juí passamos já do número significativo, mas agora não vou precisar aqui exatamente o número, mas passamos 230, né? Era 234 o último número, é 234, né? Vidas perdidas, 234 famílias atingidas, e em algumas, inclusive, mais do que uma pessoa da mesma família. Nenhum de nós gostaria de estar aqui hoje na condição de enlutado. O que nos une agora é possivelmente o fato mais trágico das nossas vidas. Nossos mortos morrem todos os dias quando, ao acordar pela manhã, a primeira lembrança enluviada que nos vem à mente é a da ausência daqueles que não estão mais conosco. Mas a morte é uma ausência presente, especialmente em tempos de Covid. Impossível não se emocionar a lamentar profundamente cada centena de milhar que o Brasil furiosamente alcança em números de mortes pela Covid. Impossível não se identificar com a dor. Empatia nunca fez tanto sentido. Quando começamos a compartilhar o luto, identificamos narrativas muito parecidas umas com as outras. O resultado positivo do exame da Covid, ao primeiro impacto, assusta e denuncia a jornada dolorosa que está por vir. Mas parece ser um quadro leve. Pensamos e, no fundo, estamos torcendo para isto, para que seja um quadro leve. Jamais conceberíamos, nem mesmo em nossos piores pesadelos, perder nosso ente querido nessas circunstâncias. Então, ainda com muita firmeza e coragem, providenciamos, dentro do possível, o isolamento para que nosso doente fique no ambiente acolhedor e sinta-se amado, ainda que à distância. Para os que tiveram a sorte de ter acesso ao serviço de saúde, é difícil lembrar do momento em que deixamos nosso ente querido na porta do hospital, com sua mochila nas costas ou com sua bolsa tiracolo e, claro, telefone celular. Você pegou o carregador do telefone? Lembramos aflitos. Coloquei um bilhetinho na sua frasqueira. Tentamos trazer mansidão em meio ao caos. Então, segurando o choro e disfarçando o medo, ou tentando disfarçá-lo, pronunciamos, talvez pela última vez, embargado e verdadeiro, eu te amo. O telefone celular era fundamental porque precisávamos acompanhar, dia após dia, o progresso do paciente. Não havia outra possibilidade. Todos os caminhos conduziam para a curva, por mais improvável que ela fosse. Então, sem mais nem menos, como se a vida nos pregasse uma peça de muito mau gosto, aquele ou aquela que tanto amamos não está mais conosco. Partiram sem que pudéssemos vê-los, tocá-los, acariciá-los uma vez mais. Passados os primeiros dias, que são arrebatadores, cruéis, dias impossíveis, ficamos confusos, assustados. Perdemos a noção do tempo, das horas, das coisas. Mas, ao mesmo tempo, são de fato as boas lembranças que nos assaltam o pensamento dia após dia, noite após noite, e nos colocam no rosto um riso frouxo, ainda tímido. Frouxo e tímido, mas genuíno, porque o que passou foi muito bom. Quando, enfim, conseguimos nos portar em pé, ainda que cambaleando e confusos, após os singelos, mas muito singelos mesmo, atos de despedida em tempos pandêmicos, a vida denuncia que, no primeiro dia útil seguinte, precisamos trocar a titularidade de contas, encaminhar requerimentos de benefícios previdenciários, mais uma vez se tivermos sorte, providenciar inventários e encerrar contas bancárias. Quando a vacina, superfaturada ou não, finalmente está disponível para a nossa faixa etária e para os que amamos, sentimos um misto de alegria e revolta. Para a imensa maioria dos que partiram, ela não foi comprada. Para outros, embora tenha sido disponibilizada, não foi o suficiente para evitar o trágico desfecho. Sim, a morte é a ausência presente, a ausência que fala, que grita, que berra. Quando a vida em seus caminhos tortuosos e nada óbvios nos oferece uma tragédia dessa envergadura, nos furtando, geralmente num curtíssimo espaço de tempo. A presença física solar daqueles que tanto amamos, o que fazer? Como continuar nossa vida? Falta um pedaço. Sempre faltará.
Vai usar o espaço de liderança?
O saudoso escritor mineiro Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, que tenhamos coragem, que possamos, por mais difícil, penoso e árduo que seja o luto, ressignificar nossa existência e nossas relações. A propósito, será que não sofreríamos tudo de novo em troca de viver mais um ou dois dias com nossos mortos? Parece-me que todos nós experimentaríamos quantas vezes mais fosse necessário o sabor amargo do luto para ter a oportunidade de dar mais um abraço, de fazer mais um cafuné, de brigar uma vez mais. E isso basta. A vida ainda pode ser boa. E se tudo der certo, vamos acumular saudades de pessoas que amamos e deixar nessas mesmas pessoas saudade de quem nós fomos, somos e ainda seremos. Ijuí, 10 de julho de um 2021 tão lancinante quanto foi 2020. Pâmela Copete Gislene, associada e assessora jurídica da Vico Brasil. É isso.
Palavra com o vereador Paulo Braga.
Nesse momento, volto à tribuna para relatar alguns trabalhos que a gente tem feito, e isso me orgulha muito enquanto servidor e também enquanto vereador. Estive por duas sexta-feiras visitando o Parque da Pedreira, o qual eu já falei que a coordenadora Simone, que está aqui hoje na Câmara, e também convido os outros vereadores para conhecer aquela estrutura que está quase pronta, que pena que ainda não podemos usar devido à pandemia, que está passando governos e governos, o qual o PDT tem, com muito orgulho, três governos que começaram a participação do Parque da Pedreira e, com certeza, logo vai estar disponível para toda a comunidade. Também aqui agradecer a presença do Riquinho e a sua filha Karine, o qual estão aqui fazendo parte hoje da nossa sessão, né? Meu grande tesoureiro da chapa, o qual me ensinou o caminho correto lá no bairro Boa Vista. Tenho muito orgulho de ter trabalhado por todos esses anos para a nossa comunidade do bairro. Também dizer que não é fácil, estive participando no sábado desse ato. Sabemos a dor dessas 234 famílias, sabemos o sofrimento que elas estão passando. E nós sabemos que tem um único caminho, que é o da ciência, que é o da vacina, que é a vacina para todos, que nós precisamos acelerar para colocar a nossa economia de novo no rumo, precisa-se ter vacina para todos. Inclusive, estamos esperando a foto do nosso prefeito Andrei Cossetin, que já tem 38 anos, e quase todos os outros prefeitos estão postando as fotos, feliz da vida, dizendo, né, que a vacina é a ciência, e nós queremos, então, ver que... E isso foi algumas pessoas que vieram falar. Nós queremos ver o nosso prefeito mostrando aí para a comunidade, incentivando todos a se vacinar, né? Dizer que o Dico está aqui, presidente do bairro Tancredo Neves, o qual teve vários cortes de água lá no bairro, e que a dificuldade que é nos trâmites com a Corsã. Estivemos também presente e daqui uns dias estarei entregando um anteprojeto aqui referente aos trabalhadores plantonistas aqui da nossa UPA, também que nos hospitais eles têm 12 plantões e aqui eles fazem 12 por 36, alcançando de 15 a 16 plantões por mês, né? Nós sabemos que se tem uma diferença no salário nesse concurso, mas eles estão exaustos e nós precisamos, enquanto vereadores também e enquanto executivo, levar essa demanda, começar a dialogar, a fazer reuniões com esses trabalhadores, porque o cansaço chegou e eles não aguentam mais. Que pelo menos eles tenham um plantão de descanso, que seja um sábado e um domingo por mês. Nós estamos formulando através do sindicato SSPMI, o qual eu faço parte da diretoria também. Dizer que é necessário nós repensar as atitudes, é importante nós ter os trabalhadores com a mente bem, trabalhando de bem para a nossa comunidade aqui do município de Juí. Também dizer que a maioria dos relatos que tem chegado até o nosso gabinete, através da nossa assessora Silvia, que está aqui até agora, uma excelente trabalhadora, escolhi uma assessora mulher para representar as mulheres também no nosso gabinete, e dizendo que é a iluminação pública. Nós precisamos que o executivo olhe especialmente para a iluminação pública. É muitas e muitas demandas, é de 3, 4, 5 meses, e sim, a gente tem que falar, a gente precisa que seja melhorado. Afinal, já estamos no mês 7 e nós precisamos. E como eu sempre falei, que quando se tiver coisas boas eu vou pontuar, e quando precisa criticar, eu vou criticar. É uma crítica que tem solução, e a solução, o nosso executivo sabe qual é trabalhar para melhorar. Então, também dizer que é de grande importância da nossa comunidade cuidar mais, porque enquanto agente de vigilância em saúde, eu faço visitas no bairro Boa Vista, né, todos os dias. E como é difícil explicar para as pessoas que o seu lixo, o seu resíduo, a pessoa precisa saber fazer o descarte legal. Eu sei, e nós tivemos uma reunião importante com o meio ambiente aqui para discutir os descartes legais, porque, infelizmente, muitas pessoas deixam limpos os seus terrenos, suas casas, e jogam nos terrenos baldios e que não se tem os proprietários fechados. Então, nós precisamos ter políticas para isso, nós precisamos pontuar e fiscalizar o município inteiro para que nós tenhamos uma política, um meio ambiente sadio, um meio ambiente para todos, um meio ambiente para a nossa juventude. Então, dizer que sempre estamos de portas abertas para atender toda a nossa comunidade, agradecendo a cada um e a cada uma, e as sugestões que têm vindo para melhorar o nosso mandato nesses 7 meses que nós estamos atuando.
Com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste aqui presencialmente, comunidade que nos assiste de casa, nossa saudação especial a todos vocês. Hoje um dia especial e venho aqui com muita alegria para prestar uma homenagem a uma entidade que hoje completa 3 anos de existência no nosso município e que é de suma importância. Muitos talvez ainda não a conheçam, que não conhece o seu trabalho diariamente, que me refiro é ao nosso CAVI, nosso Centro de Valorização à Vida de Juí, que é um grupo de pessoas voluntárias, na pessoa da sua presidente Lúcia Crescente, da sua vice-presidente a Márcia Uma, que se dedicam com todos os demais voluntários horas por semana, de uma forma gratuita, de uma forma generosa, que se colocam à disposição da comunidade. Existe uma sala, senhores vereadores, comunidade, junto ao Hospital de Caridade de Juí, onde este grupo, esta entidade, utiliza para fazer o atendimento pelo telefone 188. 188 é um telefone a nível nacional que as pessoas, principalmente nesse momento de muita angústia, de muitas dificuldades, de muita pressão devido a tudo que vivemos, muitas vezes são atingidas por essa doença silenciosa, essa doença que chega até a gente muitas vezes sem que nós todos percebemos a sua presença. Me refiro às questões de saúde mental, às questões de depressão, a questões de problemas de relacionamento. E este serviço, que é o Centro de Valorização à Vida, que é mantida pela CAVI, que é atendido, então, pelo telefone 188. É um grupo de pessoas no nosso município que são voluntários. Assim como a Casa AME, assim como a saúde mental do município de Juí, todos estão à frente desse grande problema, dessa grande doença que, com certeza, com a pandemia, agravou mais o quadro de todos aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país, a nível mundial, que é a questão da saúde mental. A CAVI também ela sobrevive através de doações, através de um convênio com o nosso Departamento Municipal de Energia. Aos interessados podem entrar em contato com o DEMEI, com a própria pessoas que fazem parte da associação, para que possam também contribuir para esta associação que presta esse serviço social de suma importância, que naquela hora da solidão, naquela hora do aperto no coração, naquela hora da angústia, que muitos já passaram por isso, sabe o quanto é importante ouvir uma fala, uma frase acolhedora. E esse grupo do CAVI, do CVV, da saúde mental, está à disposição. Possamos e queremos que não precise ser utilizado, mas esse é um serviço que está disponível também no nosso município de Juiz. Então, os nossos parabéns a todas estas equipes que trabalham voluntariamente. Outro assunto que eu trago aqui, senhores vereadores, comunidade, estamos, executivo municipal, prefeito, aguardando dois projetos para entrar nesta casa. Promessa na última reunião da comissão, que trata do assunto do complexo do SESI, ficou definido e claro para nós todos que estávamos presentes que o executivo irá, sim, fazer a cedência daquele espaço que é do município, no antigo campo do SESI e do estacionamento do SESI, para o Esporte Clube São Luís. Palavras do secretário, que aqui representava o senhor prefeito, que esse projeto estará entrando na casa. Esperamos que seja ainda nesse mês de julho. Outro projeto, outra necessidade importante que nós estamos aguardando do Poder Público Municipal é o retorno a essa casa do projeto de lei que trata do destino adequado aos resíduos sólidos. Esse projeto já estava tramitando nesta casa por mais de um ano e, na hora da sua votação, foi retirado pelo Poder Executivo. E esperamos, então, o novo projeto que dê entrada a essa casa para que possamos, nós, vereadores, nobres pares, que possamos analisar esse projeto para que, sim, paramos, que possamos parar de criar esses lixos clandestinos, tantos que temos nas nossas cidades, com restos de sofás, móveis e restos de construção. Precisamos, sim, dar um destino adequado. Então, estamos no aguardo desses dois projetos, Poder Executivo Municipal. Obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, imprensa, comunidade que hoje nos prestigia. Pessoal do Executivo, vejo que o Luciano, Jandir, entre outros. A minha vinda aqui, senhor presidente, é falar do ocorrido na semana, dias atrás, que foi a entrega de duas grandes emendas para o município de Ji, presidente. Uma de quase 2 milhões de reais, 1 milhão 950 mil, ao Hospital de Caridade de Juiz, que é para custeio e para insumos, o que vem em grande, em um grande momento pelas questões que nós vivemos, que todos aqui sabem, que é a questão da pandemia, que vem ajudar muito essa casa de saúde, que carece de muito e muito apoio. Tem lá na direção nosso colega também aí, vereador César Busnel. E também a questão de 2 milhões, que foi, senhor presidente, a maior emenda parlamentar de impositiva dado para a duplicação da BR-285, que eu sei que muitos colegas também têm se empenhado. Está aqui o Pompeu de Matos, através do colega Matheus, Rodrigo Noronha também, eu vi, o Birer tal também tem sido articulado nas coisas, e assim tem mais colegas que aqui também, de uma forma ou outra, através dos seus parlamentares, têm buscado e provocado essa questão. Então é o pontapé inicial de uma ação que precisa, e quem utiliza 285 ali, vê a situação, né, presidente? E que precisa ser acampada essa questão. Então agora conseguimos aí esse pleito através do deputado Osmar Terra, tanto nos 2 milhões da BR da duplicação do 285, assim também como para o HCI, através da articulação que nós buscamos junto ao ex-deputado Peronde, que está junto com o Osmar Terra, puxando o deputado Osmar Terra para abraçar também em Juiz, já que não temos mais o Peronde lá pleiteando por grandes recursos. Mas só agora, neste ano, já são destinados 4 milhões, 2 para o HCI, quase 2 milhões para o HCI e quase 2 milhões para a duplicação da 285. São ações que o MDB tem feito, assim como fez também através da Assembleia Legislativa, que já falei nessa casa, do presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, na grande articulação e a inteligência por parte dele e do Parlamento Gaúcho, de buscar junto com os poderes judiciário e também o executivo, aqueles 90 milhões, aportando aí 1 milhão para a HCI e 500 mil reais para o Hospital Bom Pastor, que hoje nessa casa foi homenageado. Também quero aqui parabenizar ao Executivo Municipal, que agora, dia 9, entrou 50% da antecipação do 13º para o funcionalismo público municipal. Que vem num grande momento, porque além de auxiliar os funcionários, também aquece a nossa economia local aqui no município de Juiz. Parabéns, prefeito Andrei, toda a sua equipe, todo o executivo, por ter tido essa sensibilidade e aportar isso aos nossos queridos funcionários públicos municipais aqui do nosso município. Né? São mais de 2 mil, se não me engano, aí, funcionários que serão beneficiados, e também a nossa casa, através do presidente Jorge Amaral, que conjuntamente com o prefeito também acaba beneficiando os funcionários desta casa aqui do Legislativo de Juiz. Então, é isso, senhor presidente, colegas vereadores, um abraço a todos.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Pipa Mikaelsen.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero aqui, como eu sempre falo brevemente, apenas relatar um ano projeto que foi apresentado e foi despachado favoravelmente hoje, mas para explicar para a comunidade do que se trata. Então, a ementa diz que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, a transferir recurso para o Poder Executivo Municipal para os fins que menciona e dá outras previdências. Do que se trata isso? Eu vou ler a justificativa para explicar para o pessoal. O presente projeto de lei visa ajudar cidadãos de baixa renda do nosso município que possuem imóvel residencial e precisam realizar ligação de energia elétrica do mesmo, seguindo as normas da ANEEL. Sabendo do alto custo dos postes da crise econômica que atinge a todos nós, sugerimos à administração do nosso município que faça a compra dos postes e repasse a essas famílias e proprietários dos imóveis, sendo que o pagamento do poste será parcelado em 30 vezes, cobrança essa que será efetuada na conta de energia encaminhada pelo DEMEI. Diante do exposto, solicito apoio dos demais nobres pares para o encaminhamento dessa matéria. Muito obrigado.
Muito bem. No pequeno expediente, o último inscrito da noite, vereador Popai.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras Alexandra, Bruna e demais coletivo, nosso colega vereador Dan Cossetim, que está aqui presente, a Simone e demais, o Luciano, o Jandir, que estão aqui nos prestigiando. O que me traz aqui, a gente, semana passada, tivemos uma reunião sobre o meio ambiente, um tema muito discutido, muito importante, em relação a lixo descartado irregularmente aos redores da nossa cidade, no qual a gente conversou com o secretário, que é muito importante fazer a divulgação dos dias de coletas, porque é difícil tu entender o porquê que o ser humano, sendo que passa a coleta de lixo, tem os dias, tem a capacidade de colocar uma sacola de lixo dentro do seu veículo e sair desovando em determinados lugares. Outra coisa que gostaria de colocar um desafio aos meus nobres colegas vereadores aqui, que eu vejo que todos os 15 defendem o meio ambiente, né? Um desafio, adote sua caneca. Esse copinho plástico aí, nós tomamos café, tomamos água, leva de 250 a 400 anos para se decompor. E é um material que dificilmente as empresas vão querer fazer a reciclagem, porque é muito leve, então tem que juntar muito. Então, é muito bonito vir aqui na frente falar, se não partir de nós, representantes da comunidade. Outra coisa, eu andei fazendo umas visitas em determinadas escolas, creches. A creche do bairro Jardim, obra iniciada mês 3 de 2018, previsão de término da obra 29 de outubro de 2018. Verba governo federal, juntamente com o município. Como dizia nosso colega Cleuto, devemos investir na educação. E de que forma vamos investir? Em escolas, creche. Aquela obra está parada lá. Cobramos do executivo para a gente ver de que forma que podemos retomá-la. Dinheiro jogado no ralo. 2018, 2019, 2020, 2021. Onde estamos? Visitei a escola 15 de novembro, os professores fazendo o possível e impossível lá. Horrível. Salas de aula. A professora colocar a mesa dela em cima dos parquês que estão soltando para as crianças não caírem. Investir em educação. De que forma que podemos investir? Temos excelentes profissionais na área da educação, mas precisamos dar um suporte. Visitei a escola, a creche Raiz do Sol, também lá no Colmeia. Muito bonita, excelente, as professoras, os profissionais assim, excelente. Nova, muro, trincando, querendo cair. Investimento da educação. É assim que investimos em educação? Inadmissível. Inadmissível o dinheiro da comunidade, do povo, do contribuinte. Conversamos com o secretário de educação. Vai se iniciar umas reformas em determinadas escolas. Desde já, agradeço a atenção.
No grande expediente, está com a palavra o vereador Birertal.
Boa noite a todos, mais uma vez. Vereadores, vereadoras, comunidade, aqui quero cumprimentar especialmente a colega servidora Rosa Barbosa, que no último pleito também concorreu à vereadora, Simone Friedrich,
nossa colega também da Prefeitura de Juiz, que nos prestigia, pessoal da saúde, Luciano Fonseca, o chefe do gabinete do nosso prefeito, Jandir Andreata, demais lideranças que aqui se encontram e a comunidade que nos assiste. Na última sexta-feira, nós tivemos aqui a presença do secretário do Meio Ambiente, juntamente com a sua equipe, na reunião das comissões. E, Valdinei, justamente eu falava que nós temos um problema aqui em Juí com relação ao respeito ao meio ambiente, que é uma crise de pertencimento, eu entendo, que nós não nos responsabilizamos pelo que é nosso e pelo que vai ficar para as gerações futuras. Então, nesse sentido, é que a gente tem trabalhado, e eu quero aqui aproveitar o Popai, a ideia dele, Popai, se me permite, é muito importante, meu presidente Jorge, que nós possamos, então, justamente eliminar os copinhos plásticos, disponibilizando xícaras, né, de vidro, ao menos para nós aqui, na hora da tribuna, e copos, mais copos de vidro, para que nós não utilizemos, pelo menos nós, hoje aqui, os 15 vereadores, façam uso disso. Mas o que me traz a ocupar o grande expediente é sobre esse fim de semana que nós passamos aqui, de sexta-feira até ontem, que, orgulhosamente e de forma muito honrosa, eu estive como embaixador da Startup Weekend Ijuí, um evento que roda em 154 países no mundo afora, onde são desafiados a comunidade, estudantes, professores. Não há idade para se inovar nem para empreender. E esse evento, capitaneado aqui pela nossa Criatec da Unijuí, vem corroborar com aquilo que eu tenho dito desde a época da campanha, que nós precisamos incentivar startups, que nós precisamos, de uma vez por todas, investir na inovação e na tecnologia. Ontem à noite aconteceu o encerramento dessa primeira edição desse evento global em Ijuí, promovido pela Techstars. A Unijuí colocou uma infraestrutura tecnológica e um time da área de inovação para viabilizar a execução do evento, demonstrando que nós somos capazes, sim, de ter eventos dessa magnitude e apoiar pessoas empreendedoras aqui no nosso município. Validando a ideia de negócio, desde os inícios, na sexta-feira, até ontem, foram 54 horas de empreendedorismo, inovação e conexões. O evento iniciou com 74 participantes inscritos, 8 ideias selecionadas para serem trabalhadas durante o final de semana e 4 equipes chegaram à final. Muito bom, Mutli. Muito bom. E eu vou te dizer por que foi muito bom. Porque nós tivemos uma menção honrosa a uma equipe, a Concelise, que propôs uma plataforma digital para resolver problemas da área jurídica nos termos do direito do trabalho e no direito do consumidor. São inovações tecnológicas a serviço da comunidade. O terceiro lugar, o time STIX, suas principais barreiras são garimpar na internet informações descentralizadas. Vários apps abertos, vários aplicativos abertos. O segundo lugar, a Freelancer Hub,
Sua solução é uma plataforma que conecta pessoas que demandam treinamentos e serviços digitais com prestadores de serviços. Muitas vezes nós queremos ter um serviço realizado na nossa casa e nós não temos a informação de quem é esse freelancer. Então, nós temos aí uma tecnologia que pode nos auxiliar no futuro. Mas o primeiro lugar, gente, o primeiro lugar que aí demonstra que nós não temos idade para empreender foi de um time que, com todo o respeito aqui, eu vou chamar de gurizada, da Escola Tiradentes aqui do município de Ijuí. Alunos que ainda estão no ensino médio. E aí vem toda a importância que o colega Cleuto, que o colega Popai e demais colegas colocam aqui, do investimento em educação. A prova está que essas crianças que ainda estão lá nos bancos escolares, no ensino médio, estão pensando em inovação, em tecnologia e empreendedorismo. Que querem já sair dos bancos escolares com uma profissão, com uma atividade econômica que com certeza vai gerar emprego e vai gerar muito futuro para outras pessoas. Essa equipe, ela desenvolveu um aplicativo Help Plus que visa auxiliar, porque eles conhecem essa dor do aluno, meu caro presidente. E essa alternativa visa auxiliar os alunos do ensino médio a melhorar o desempenho na redação do Enem, que para muitos é um bicho-papão. Eu vejo aqui a Simone, que é professora, fazendo um sinal com a cabeça que é verdade. Conhecedores dessas dores, eles diziam assim: nós pensávamos que nós íamos sair daqui já. Ontem, a depoimento de uma das 8 integrantes do grupo, já sair direto para a Avenida Paulista, com o nosso negócio, captando recursos. Mas eles ganharam um prêmio, que é 12 meses de incubação na nossa Criatec, da nossa Unijuí, da nossa JIT. Então, foram 16 organizadores, 2 facilitadores do norte do país, 14 patrocinadores aqui da nossa cidade, 13 embaixadores, desses que eu me orgulho muito de estar nesse grupo seleto, 20 mentores que fizeram o trabalho durante essas 54 horas e 5 jurados. Um evento dessa magnitude não pode passar em branco. Um evento dessa magnitude, nós temos que repetir sempre que possível. E nós aqui, como vereador, já colocamos um anteprojeto de lei que visa justamente o município de Ijuí, por meio do Poder Executivo, incentivar os produtores de inovação e tecnologia, produtores autônomos, produtores coletivos, universidades, empresas que queiram investir nisso e que o município possa alocar um valor para incentivar esse tipo de ação e esse tipo de empreendedorismo, que é o futuro. Nós não podemos perder de vista esse futuro. Nós estamos, como proposta nossa, já... Comunicação de liderança, por favor. Já com o secretário Márcio da Saúde, Márcio Strasburger, trabalhando já há bastante tempo num aplicativo que vai servir, Mutli, para toda a comunidade receber as informações e também para a gestão pública monitorar as diversas, então, faces, interfaces da saúde no município de Ijuí, que é aqui também a proposta que seja desenvolvida por empresas incubadas na nossa Criatec, da nossa JIT, da nossa Unijuí. Eu quero dizer aqui, rapidamente, que eu também fiz uma indicação e, pegando a palavra, a fala do nosso ex-reitor, magnífico, o professor que esteve aqui, Martinho Kelm, quase me deu um branco, Josias, né? Professor Martinho Kelm, eu estou pedindo ao Executivo, indicando ao Executivo, que realize um estudo para transformar o nosso DMEI Geração, gente, não o Distribuição, em uma empresa pública de economia mista, aonde nós possamos, desta forma, captar recursos para o investimento na geração. Nós temos que olhar para o sol, O sol nos dá energia. Nós temos que cada vez mais buscar parcerias público-privadas para que nós possamos aí ter investimento em geração de energia. E uma dessas formas é uma empresa público-privada no DMEI Geração, que hoje não tem nenhum servidor alocado, a não ser cedido pelo município. Era isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público em geral. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.